África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Impelidos pela fome que até aos anos 40 do século XX afetou em diversas ocasiões o arquipélago de Cabo Verde, provocando milhares de mortos, os cabo-verdianos aceitaram o contrato que lhes propunha o então governo colonial português para irem trabalhar nas roças de São Tomé e Príncipe no cultivo de cacau e café. Um trabalho que os foros, considerados nativos de São Tomé e Príncipe, e os angolares, outra componente da população do país, tinham recusado. Terá isto criado um certo mal-estar e uma certa discriminação, se assim podemos dizer, em relação aos cabo-verdianos que vivem ainda hoje, na sua grande maioria, confinados e um pouco abandonados nas roças? É a pergunta que pusemos ao presidente da Platonga, a plataforma das ONGs cabo-verdianas, Avelino Bonifácio.
Quando no início da década de 50 houve a revolta dos fóruns santomenses contra o trabalho nas roças, em que os empresários agrícolas tiveram que recorrer aos cabo-verdianos, porque os santomenses, de facto, queriam viver na miséria, mas diziam livres, e que o contrato lhes tornava, de certa forma, cidadãos não livres. E os cabo-verdianos acabaram por aceitar substituir os foros, portanto, fazendo o trabalho que eles já não queriam fazer. Isso criou claramente um mal-estar que eu acredito tenha reflexo até hoje na forma como a comunidade cabo-verdiana é vista e é tratada em São Tomé. É com alguma estranheza que eu, por exemplo, ouço que quando vão membros do governo de Cabo Verde a São Tomé e querem visitar certas roças, devem ser representantes do próprio consulado de Cabo Verde a orientar as autoridades santomenses a irem às roças, porque não conhecem, não sabem que existem lá cabo-verdianos e como lá chegar. Isso demonstra, digamos, uma ignorância de uma realidade que é significativa, demonstra o abandono e demonstra o abandono por parte das autoridades, mas o abandono em que essas comunidades se encontram. Essa situação não reflete apenas, seguramente, na vida do dia a dia dos cabo-verdianos e do cidadão comum santomense, provavelmente encontra reflexos a nível das instituições, no acesso à educação, no acesso, por isso, mais indiretamente, porque não tendo acesso à educação, também no acesso ao emprego, no acesso aos órgãos do poder. De certa forma, cria alguma, não diria segregação, mas os cabo-verdianos em certas roças vivem um pouco no seu mundo, que é um mundo diferente do mundo normal dos santomenses.
Podemos, então, a partir dessa situação, dizer que os cabo-verdianos foram mais dóceis em relação ao colonialismo do que os ditos nativos santomenses, ou foi a situação de que partiram os cabo-verdianos, portanto, fugindo à fome, que os levou a aceitar aquela situação de trabalho nas roças que era já negada, que foi negada desde o início pelos ditos angolares, que se revoltaram já no século XVI com o rei Amador, etc., e de facto que eles estão mais na costa e são pescadores, e também dos foros que depois estão nos centros urbanos, nos serviços, etc. Os cabo-verdianos aceitaram aquilo por docilidade ou pelas condições que deixavam atrás de si e que eram estrangeiros num outro país, embora fosse também colónia portuguesa?
Não, eu acredito que aceitaram essa situação pela condição em que sempre viveram e particularmente viviam nessa altura em concreto em Cabo Verde e não pelo colaboracionismo com a política de colonização.
Portanto, eu nem diria colaboracionismo, mas talvez acomodar-se mais à situação, porque depois também os cabo-verdianos revoltaram-se contra,
não acredito,
lutaram pela independência, o que significa que também não eram
os santomenses, o que os santomenses não fizeram. Portanto, São Tomé foi a colónia que ascendeu à independência sem luta armada. Portanto, os cabo-verdianos não só não lutaram dentro de Cabo Verde, mas lutaram e incitaram outros a lutarem pela independência, o que demonstra que não são nem colaboracionistas e nem passivos em relação à situação da colónia que existia na altura. Eu entendo que, pelo menos uma parte de santomenses poderá ter pensado que o cabo-verdiano colaborou com o regime então e que os maltratava. Mas o meu entendimento pessoal é que os cabo-verdianos aceitaram a situação apenas pelo facto de sempre passarem por situações mais difíceis, porque Cabo Verde foi sempre um país mais difícil do que as outras colónias, e particularmente nessa altura atravessavam uma situação de fome vários anos, com dezenas de milhares de mortes. Portanto, era uma oportunidade de escapar à morte. E a situação em que Cabo Verde está neste momento demonstra só que o cabo-verdiano nunca cruza os braços perante os problemas, perante as dificuldades, e felizmente hoje estamos numa situação bastante melhor.
Pois, é Cabo Verde, só que ali, entretanto, perderam o ânimo, não é? Perderam aquela genica que é típica dos cabo-verdianos. De facto, quando se vai ali, a gente fica pasmada.
Sobretudo quando se é minoria, estando numa realidade que é completamente diferente. Os cabo-verdianos em São Tomé acabam por adotar aquilo que os santomenses se calhar praticam, mas sobretudo dizem leve-leve.
O leve-leve.
Povo de São Tomé com príncipe.
Como nos dizia já a vez passada o Dr. Avelino Bonifácio, a situação de extrema pobreza em que vivem os cabo-verdianos nas roças requer uma ação ampla virada para o combate geral da pobreza em São Tomé e Príncipe. Daí o projeto tripartido Cabo Verde, São Tomé e Príncipe-Luxemburgo, que abrange educação, agricultura, saúde, e em que se insere a ação da Platong em colaboração com a sua congênere de São Tomé e Príncipe, FONG, ou seja, Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe. Uma ação orientada, portanto, não só para os cabo-verdianos residentes em São Tomé e Príncipe, mas para todos os santomenses, até porque há no país a tendência a negar a situação particular dos cabo-verdianos, alegando que a pobreza é geral.
Esse é o discurso do político santomense.
E não só, parece.
Do politicamente correto em São Tomé, mas não é a realidade, porque as autoridades santomenses recusam aceitar que existem cabo-verdianos ou que existem comunidades cabo-verdianas em São Tomé. Dizem que são todos santomenses e que não há discriminação, que o tratamento é igual, que há pobreza em toda a dimensão de São Tomé e que, da mesma forma que a comunidade cabo-verdiana está em situação difícil, também os santomenses estão na situação difícil. Só que a situação é difícil em todo São Tomé, mas é desumana nas roças, e as roças são habitadas por cabo-verdianos e não por santomenses. E já nas cidades e os centros mais urbanos ou piscatórios, onde há a maioria dos santomenses, a situação é de pobreza, sim, mas não de miséria absoluta, como é a situação das roças.
Mas essa negação dificulta a ação dos cabo-verdianos em relação aos seus conterrâneos residentes nas roças de São Tomé e Príncipe?
Eu não diria que nos dificultam o trabalho, mas temos que levar em conta que essa situação existe, de facto, o não reconhecimento, mas temos a consciência clara de que estamos a atuar num país que é soberano. E, antes de mais, temos que reconhecer as autoridades e as opções desse Estado e trabalhar em parceria com essas instituições desse Estado. Mas não podemos ignorar, e é isso que estamos nós, organizações da sociedade civil, a tentar fazer. Temos uma relação muito boa com a FONG, Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe, e temos relações muito boas com algumas outras ONGs e santomenses, mas também ONGs estrangeiras que têm intervenções fortes em São Tomé, trabalhando com iniciativas direcionadas sobretudo para as roças, onde existem maioria dos cabo-verdianos, mas não segregando apenas para trabalhar com as comunidades cabo-verdianas. Trabalhamos com as comunidades, com as roças, ou seja, com o meio rural, onde a pobreza é maior em São Tomé.
Era, portanto, a terceira e última parte da conversa com o Dr. Avelino Bonifácio, que, na qualidade de presidente da Platong, a plataforma das ONGs de Cabo Verde, nos deu o ponto de vista da sociedade civil cabo-verdiana acerca da situação desumana, disse ele, em que vivem, ainda hoje, milhares de cabo-verdianos nas roças de São Tomé, para onde foram levados como contratados na época colonial para o trabalho nas plantações de cacau e café, plantações que cobrem a quase totalidade do território daquelas duas ilhas do Golfo da Guiné. Recordamos, caras amigas e amigos ouvintes, que podeis voltar a ouvir este e os outros números da rubrica África Vozes Femininas, especial São Tomé e Príncipe, no site da Rádio Vaticano em www.radiovaticana.org, clicar em português e descer até ao fundo da página, onde se encontra do lado esquerdo a rubrica África Vozes Femininas.
Chico Boadefa, não tudo a xissa mina tela, nome se vive tem. Santo Meno na sabobofa, pa carangue café com a Chico Boadefa, não tudo a xissa mina tela, nome se vive tem.